Na quarta edição da série especial sobre a produção de cana-de-açúcar no país, você vai saber por que as críticas ao modelo de expansão desse produto não se restringem a questões trabalhistas. Alguns especialistas também questionam a sustentabilidade de grandes empreendimentos sucroalcooleiros. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.
O álcool produzido a partir da cana-de-açúcar tem sido apontado como uma das alternativas mais viáveis de substituição de combustíveis fósseis, como a gasolina, por biocombustíveis considerados menos poluentes. Alguns ambientalistas e estudiosos alertam, no entanto, que o modelo de monocultura de cana difundido pelo país poderá provocar mais prejuízos do que benefícios ao ambiente. Estudo lançado recentemente pelas ONGs Núcleo Amigos da Terra Brasil, Instituto Vitae Civilis e ECOA, Ecologia e Ação, mostra que a expansão dos plantios de cana para áreas como o Triângulo Mineiro, o Oeste Paulista e o Sul do Mato Grosso do Sul tem sido acompanhada por problemas como destruição de vegetação nativa, contaminação do solo e cursos d'água, poluição atmosférica, destruição de biodiversidade, entre outros. Um dos problemas mais visíveis são as queimadas em canaviais, já que ainda hoje, de acordo com a pesquisa, cerca de 80% da área plantada usa a técnica para reduzir o volume de palha, facilitar o corte e baratear custos. As consequências negativas da prática vão desde o aumento do consumo de água para garantir a limpeza de casas e locais públicos atingidos pela fumaça, até o incremento do número de acidentes em rodovias devido à falta de visibilidade ou ainda o agravamento de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. O economista da Unicamp, Pedro Ramos, mora em uma região canavieira e conta que o fogo também traz uma série de impactos negativos ao ambiente.
Eu moro numa região que é canavieira, na região de Piracicaba. Eu fiquei assustado, e tem um sítio na região de Piracicaba, eu fiquei assustado quando agora recentemente fui para o sítio e vi que puseram fogo num canavial perto de uma nascente e perto de uma mata. Eu tenho vontade de fotografar e fazer a denúncia. E é um dos maiores grupos usineiros do Brasil. O fogo ultrapassou os limites do canavial e atingiu a mata.
Alguns estados já impõem limites às queimadas. No Rio Grande do Sul, o Código Estadual Florestal proíbe a prática. Em São Paulo, onde está cerca de 70% da produção de cana do país, uma lei estadual prevê a eliminação gradual de queima de palha até 2021 em áreas mecanizáveis e até 2031 em áreas não mecanizáveis. E recentemente, por conta da baixa umidade do ar no estado, a queima foi proibida até 15 de outubro, das 6 da manhã às 8 da noite. Ambientalistas destacam que um outro problema ainda encontrado em algumas regiões de cana é a contaminação das águas pelo chamado vinhoto. Um dos principais subprodutos da cana, o vinhoto é também muito poluente. Desde o fim dos anos 70, uma portaria ministerial proíbe o descarte do resíduo em corpos d'água. E hoje os produtores já dispõem de uma técnica para reutilizar o material como adubo. Mas segundo Lúcia Ortiz, coordenadora do estudo da Amigos da Terra, Vitae Civilis e ECOA sobre os impactos da expansão de biocombustíveis no país, nem sempre a chamada fertirrigação é feita sob controle adequado.
A gente vê que existem sistemas já com maior controle, inclusive controle químico no solo, ali junto a plantas de salinização e de concentração desses nutrientes no solo, para ver se vai precisar mais, uma dose maior ou menor dessa fertirrigação, mas a maioria dos outros sistemas, eles são feitos assim, com controle muito pequeno, com consequências graves para a contaminação das águas subterrâneas.
Nas áreas pesquisadas pelo projeto da Amigos da Terra, Vitae Civilis e ECOA, foram denunciadas diversas supressões ilegais de vegetação, como em áreas próximas a cursos d'água. Ricardo Machado, diretor do programa Cerrado Pantanal da ONG Conservação Internacional, alerta que 70% das 180 possíveis áreas de expansão de cana coincidem com regiões consideradas essenciais para a manutenção de espécies nativas do Cerrado. O especialista avalia que, para conter uma eventual ampliação predatória da produção, seriam necessárias políticas públicas que incentivassem o uso de terras já degradadas e preservassem do avanço agrícola os locais críticos para a conservação da biodiversidade.
Especificamente, as áreas que são mais preocupantes são os remanescentes que existem no oeste da Bahia, principalmente porque também no oeste da Bahia estão localizados os principais afluentes da margem esquerda do São Francisco. E em alguns pontos específicos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, por causa da ocorrência de algumas espécies ameaçadas, que as últimas populações dessas espécies estão localizadas exatamente nessa região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.
Atento às pressões por uma expansão mais sustentável da cana-de-açúcar no país, o governo anunciou recentemente que estuda restrições ao plantio do produto em regiões como a Amazônia ou o Pantanal. O Ministério da Agricultura coordena um grupo de trabalho responsável por planejar o zoneamento agrícola da cultura de cana. A iniciativa, segundo José Ricardo Severo, assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura, tem o apoio dos produtores de cana. Ele diz que, para os empresários do setor, esta será uma oportunidade de mostrar como a expansão do plantio da cana já está se dando em áreas degradadas e sem prejudicar o meio ambiente. Segundo o técnico, apenas uma minoria dos produtores não respeita hoje a legislação ambiental.
A cana não está indo praticamente em regiões novas, onde que não tinha cultura nenhuma. Os problemas ambientais já existiam antes até da legislação ambiental, porque já existiam os problemas ambientais antes com outros tipos de cultura, às vezes com pecuária, com soja, né? E agora a cana está ocupando esse espaço e agora estão ocupando a cana. Por exemplo, a reserva legal na região do Cerrado é 20%, isso está sendo cumprido, até em financiamento estão se dizendo isso. Então, quer dizer, não existe essa questão da cana, não está cumprindo as questões ambientais. A fiscalização está muito grande, onde não foi respeitado isso, mas isso já vem de questões de muitos anos antes. Os empresários já estão se adequando, estão recuperando essas matas quando não tem.
Mas essa substituição de áreas de pecuária ou soja por cana preocupa alguns estudiosos e ambientalistas. Roberto Esmeraldi, diretor da Amigos da Terra, avalia que os produtores de soja ou gado poderão ser pressionados a migrar para outras regiões, como as de florestas.
A pressão sobre ecossistemas como aquele amazônico, eles nascem a partir disso, muito mais do que da expansão da cana diretamente. Eles nascem a partir do deslocamento de outras culturas. É uma coisa que a gente já vivenciou com a soja nos anos do boom da soja, 2001, 2002, 2003, e que agora a gente está enfrentando novamente com a cana. Isso requer políticas públicas, políticas de crédito adequada, zoneamento e iniciativas que fogem ao controle de simplesmente um fazendeiro, um comprador, uma usina de álcool.
Coordenadora do estudo da Amigos da Terra, Vitae Sivlis e Ecoa, sobre os impactos da expansão de biocombustíveis, Lúcia Ortiz diz que o atual modelo de monocultura de cana pressiona principalmente o pequeno produtor de gado e alimentos. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.
Amanhã, na última matéria da série especial sobre a produção de cana-de-açúcar no país, você vai conhecer algumas iniciativas bem interessantes de plantio e uso mais sustentável da cana.